Olá, pessoal! Hoje, no Fala África Voa, temos o prazer de conversar com Daniel Sartiolo, um talentoso designer, paisagista, designer de interiores e estudante de arquitetura. Desde que iniciou sua jornada acadêmica em 2009, Daniel fundou a Sartiolo Design e Paisagismo, que evoluiu para um estúdio de arquitetura comprometido com construções sustentáveis. Além de suas conquistas profissionais, Daniel é um dedicado defensor de causas sociais, engajando-se ativamente em projetos que beneficiam comunidades carentes. Junto com seu amigo Mavioli Oliveira, ele cofundou a Mobilize Já, uma organização não governamental que está criando uma rede de networking em diversas áreas para ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos. Através da Mobilize Já, Daniel tem transformado vidas, desde a implementação de acesso à água potável em áreas desprivilegiadas até o apoio a jovens vulneráveis que saem de abrigo. Eu sou a Dani Sesc e hoje vamos descobrir mais sobre as realizações de Daniel, a evolução de seus projetos e seus planos futuros para continuar impactando positivamente a sociedade. Seja bem-vindo!
Olá, tudo bom? Bom dia, tudo jóia?
Daniel, fiquei super feliz de ter você aqui novamente na Voz da América, agora no Fala África Voa. Já havia passado aí 4 anos, então fiquei super feliz que você está hoje aqui com a gente. E eu gostaria que você contasse aí, né, um pouquinho mais sobre como a Sartiolo Design e Paisagismo evoluiu para se tornar um estúdio de arquitetura focado em construções sustentáveis.
Minha empresa, que eu abri lá em 2011, eu sempre estudando sobre paisagismo, e todo paisagismo tem água. De alguma maneira, a gente tem que resolver uma situação de água. Tá? Às vezes, aqui na minha região, a gente tem muita estiagem. Tá? Então, o gramado não fica bonito, às vezes as plantas não ficam bonitas. Então, a gente tem que resolver com algumas soluções. Tá? Às vezes, uma captação de água de chuva, para você ter uma cisterna, e você poder regar essa planta. E aí fui estudando cada vez mais sobre esse segmento e conhecendo novas pessoas. Com isso, conheci um construtor. Esse construtor, inclusive, ele tem uma empresa na Holanda de construções de steel frame. Casas de steel frame, tudo isso. Ele é totalmente ecológico também. E ele tem um empreendimento em Goiânia, onde ele entrou em contato comigo. Ô, Daniel, tudo bom? Vi suas coisas na internet e tal, estou interessado no seu trabalho. E aí a gente começou a trocar figurinhas, as coisas começaram a andar, e aí a Sartiolo já virou outra coisa, e aí ele virou meu sócio, e aí
Uau.
Ele também é um defensor de causas sociais, e as coisas estão andando de vento em popa.
Uau! Agora, Daniel, você está, né, no interior de São Paulo, em Bauru, né? A Mobilize Já tem realizado diversos projetos de impacto. Poderia nos contar uma atualização sobre o projeto de acesso à água potável na comunidade Ninho Verde, em Iaras? E como está a situação agora, né? A gente falou sobre isso há 4 anos atrás, então seria ótimo saber como é que está, né, essa situação ali.
Esse foi um projeto que a gente tem, eu e o pastor Mavi, temos muito orgulho, porque tudo que a gente colocou num papel, a gente conseguiu aplicar lá. Então, a gente conseguiu de ver pessoas tomando água de poça, de animal, junto com boi, junto com cachorro, a pessoa pegando, baixando, tomando aquela água, porque era uma água cristalina, a princípio, mas não é uma água apropriada para uso humano. Aí aquele dia foi o dia que mais impactou a minha vida. E eu e o Mavi falamos, não, a partir de hoje a gente vai parar tudo e vamos resolver esse problema. E a gente estava comentando esses dias, eu e o Mavi, falei, cara, você lembra daquele dia que a gente levou um advogado criminalista, que porventura é meu irmão mais velho, paixão da minha vida, todos os meus irmãos, E o meu irmão falou assim, Daniel, o negócio é o seguinte, vai dar trabalho se você mexer com essa água, porque é recurso natural. Em todo mundo, a água não é minha, não é sua, não é de quem está ouvindo, a água é de todo mundo, tá? Então, se você tem na sua propriedade uma água de recurso natural, também não é sua, mesmo estando no recurso natural. Porém, as 25 famílias estavam dentro de um território onde tinha um recurso de água natural e a gente tinha que pegar esse recurso de alguma maneira. Só que isso tudo demora. Como que a gente vai resolver esse problema? E o advogado falou, Daniel, vamos atrás dos documentos, você vai pegar esse recurso, a gente vai atrás dos órgãos ambientais para você conseguir pegar esse recurso. Enquanto isso, você bate na prefeitura, foi o que a gente fez, batemos na prefeitura, fomos atrás de documentação, tudo isso para a gente não cometer nenhum crime também, né? Porque a gente podia pegar e desviar um recurso natural, apesar das pessoas estarem precisando. Mas, assim foi feito, a gente pegou o recurso, desviou certa parte, claro, sem danificar a natureza, porque eu sou ambientalista, eu não posso danificar a natureza de maneira nenhuma. A natureza continuou seguindo o seu curso, conseguimos plantas nativas para plantar, potencializar a floresta. A gente chama de restauração de matas ciliares. Então, a gente pega essa mata e transforma essa mata que não tinha nada e planta mais. Então, a gente plantou, então essa água ela ia descer com mais limpa para a natureza e eu ia pegar um pouquinho dela e dar para as pessoas beber. Em uma semana a gente fez isso. Na outra semana, a gente conseguiu encanar essa água para o pessoal, só que já era uma água de poço artesiano que a própria prefeitura foi lá e ligou e atendeu aquelas pessoas. Só que a gente não se deu como satisfeitos. Porque eu não queria só água, eu queria que a pessoa tivesse uma planta, que a pessoa tivesse a permacultura, que é o... permacultura é a sua casa, e toda a sua casa ela é envolvida num sistema. Ou seja, a água não é jogada fora, a água vai para a irrigação. A irrigação da sua planta que você come sobra. O que sobra vai para o adubo, e assim consecutivamente. Então, tudo faz parte de um ciclo, né, onde você fica autossuficiente.
Uhum.
E dizem que você, quando começa a trabalhar com permacultura, você consegue economizar a sua conta em mercado em quase 70%.
Uau! E, Daniel, para resumir aqui, porque o nosso tempo está voando, essas famílias, e aí essas 22 famílias, pelo que eu estou ouvindo hoje, com tudo isso que você me falou, esse projeto terminou e as pessoas vivem de uma maneira, agora sem ficar doente, porque bebem água tratada e tem um lar, criaram um lar, não é só uma casa.
Exatamente, não é uma casa mais de lona, é uma casa já com madeira, é uma casa que tem cobertura, é uma casa que tem toda a infraestrutura necessária, tem fossa natural, ecológica, tem todo o plantio, tem, enfim, qualidade de vida.
Fascinante. O nosso tempo está voando, Daniel, mas a voz... Mas a Voz da América sabe que você tem um forte compromisso com a juventude em situação de vulnerabilidade. Como está o projeto de apadrinhamento de jovens que saem de abrigos e quais são os próximos passos para expandir essa iniciativa?
Bom, o apadrinhamento é um projeto que precisa muito do Mobilize, porque, por exemplo, ontem chegou Dani... A menina falou, cara, eu tô com muito frio. Esfriou, a gente está em época de frio aqui, ela falou, cara, não tenho coberta. Eu mobilizei, eu também não tenho aqui em casa, se eu tivesse, eu tinha resolvido. Só que eu, mesmo tendo dinheiro, eu acho legal fazer a comunidade participar. Ou você tem aí? Né? Se ninguém responder, eu vou lá e compro e levo. Mas a galera participa. Então, chega essa demanda, para mim, da molecada que saiu do abrigo, que viveu do abrigo, às vezes, 10 anos de idade, até sair do abrigo com 18. E aí, essa garotada tem eu como um padrinho mesmo. Tô com um caso que a menina está com um bebê, perdeu mais de 30 quilos, está com problemas de saúde, e amamentando, a gente já correu atrás do que ela precisa, para ela ganhar peso de novo, vitamina, minerais, enfim. Então, é esse trabalho bem pontual com um adolescente específico que está precisando de uma ajuda.
Agora, Daniel, uma coisa que eu lembro muito bem quando eu falei com você e o pastor Mavi da primeira vez é que vocês não fazem assistencialismo, né? Vocês não dão as coisas assim, ó, você tá com um problema aqui? Ah, tá aqui, né? Não é assim, né?
Essa menina, inclusive, que eu tô ajudando agora, eu liguei pra minha ex-cunhada e falei, ela é gerente de uma empresa grande aqui em Bauru. Falei, você arrumou um trabalho para ela? Eu vou mandar o currículo. Você acha que o currículo dela cabe na sua empresa? Você acha que você consegue? Aí ela mandei, ela conseguiu, já está trabalhando nessa empresa faz 3 anos. Então, assim, mereceu, tem o Mobilize, mais ou menos assim. Às vezes não merece, porque adolescente dá trabalho, jovens dão trabalho. Não estou falando merecimento de aprontar, eu estou falando merecimento de você ser alguém que está buscando melhorar na vida, entendeu? Estudar, crescer, que é um dos objetivos que eu tenho muito grande, preciso de ajuda, é fazer esse jovem voltar a estudar.
Uhum.
Porque larga tudo. E como que ele vai estudar? Tem que trabalhar, tem que cuidar do bebê, nesse caso, não tem comida, tá com problema de saúde, ainda tem que ir para a faculdade, como? E como que ele vai pagar uma faculdade? Não tem condições.
Também,
uma faculdade que esteja ouvindo isso poderia entrar em contato com a gente que está ajudando, seria muito bom.
Em Bauru, né?
Bauru, São Paulo.
Daniel, eu admiro muito o seu trabalho. Você é uma pessoa especial mesmo e eu realmente admiro o seu trabalho aí, a sua dedicação. A gente sabe que não é fácil. E, Daniel, quais são os maiores desafios aí? Eu acho que você já mencionou, mas temos que falar, né, dos desafios que você enfrenta aí para implementar os projetos sociais. E como é que você consegue superá-los?
Os maiores desafios são os recursos, né? Às vezes, verba mesmo, que é necessário. Às vezes, insumos. Às vezes não é só uma cesta básica que eu preciso da proteína, da carne, conseguir realmente donativos e os donativos corretos, né? Já aconteceu coisas tristes em todo esse projeto nosso, de a gente fazer campanha para roupa, por exemplo. É o item que eu mais detesto fazer, é roupa, porque acho que é uma cultura do nosso país de achar que a roupa tem que ser usada. Não sei o que o pessoal pensa, mas eles dão umas roupas muito sujas, estragadas.
Infelizmente, isso parece ser parte da nossa cultura, né? Não para mudar o nosso papo aqui, mas, né, observando, né, no Rio Grande do Sul, essa tragédia, e a gente vê nas notícias o pessoal falando, né, não pode mandar a roupa suja, mas é uma coisa que o brasileiro aí tem que acordar, né, e imaginar que se você tivesse na situação de receber, você ia querer uma roupinha limpinha para você usar.
Cheiroso. E às vezes não só com roupa. Por exemplo, só rapidinho, eu sei que eu falo bastante, mas essa história eu quero que vocês gravem. Uma criança no abrigo, 14 anos, um adolescente praticamente. Meu sonho tinha é ganhar um carro de controle remoto. Beleza, você vai ganhar um carro de controle remoto. Fiz o pedido para a comunidade, manda um carrinho. Mandaram vários carrinhos para o abrigo. Nenhum funcionando. Acho que a pessoa pensa assim, ele vai empurrar. Seu filho estava empurrando, você está dando porque seu filho não usa mais. E aí, se ele não funciona com pilha, eu não vou mandar arrumar. A frustração daquele moleque com aquele carrinho quebrado, foi assim, vontade de pegar o carrinho e mandar para casa da pessoa de volta, sabe?
É algo que tem que ser trabalhado, né?
De você trabalhar com causa humanitária, é o próprio humano também, que às vezes não entende a necessidade do outro humano.
É a empatia, né? Algumas pessoas parece que não se conseguem colocar no lugar da outra pessoa, né? Porque, na verdade, é muito importante a gente se colocar no lugar daquela criança, daquela pessoa, né? Como você se sentiria se você tivesse recebido aquele carrinho quebrado?
Mas são raras exceções. Eu tenho que falar que tem muita gente que me ajuda. Que faz assim, coisas maravilhosas. Já consegui levar crianças para passeios que muitas crianças não têm, passeios ecológicos, turísticos, para lugares maravilhosos, assim, coisa que eu não levei meu filho ainda, para você ter ideia. Então, tem muita gente boa também. Mas são os desafios que a gente tem que, como você me perguntou quais são eles, são esses.
Olha, para quem está aí fazendo tudo certinho, doando roupa limpinha e cheirosa, um presente novinho para fazer uma criança feliz aí, tá de parabéns, a gente agradece aí, porque é aquela coisa, né? Quando a gente faz o bem, a gente não sabe, né, como é que essa ação vai se multiplicar no futuro, né? Então, assim, é gostoso a gente poder fazer o bem, deixar o outro feliz, porque as coisas, né, eu acredito em karma, né, o que é bom a gente faz e depois volta pra gente. Então, assim, pra quem tá fazendo a corrida certa, obrigada, continua fazendo aí, vê se consegue inspirar mais pessoas ao seu redor. Daniel, nosso tempo acabou, mas enfim, aqui já estamos quase no final e eu gostaria de saber a sua visão para o futuro das iniciativas sociais que lidera. Existem novos projetos ou áreas que pretende explorar nos próximos anos?
Esse projeto que a gente fez aqui em Aras, chegou lá na África, em Malta, para ser bem específico, na cidade de Maputo, né, em Moçambique, e lá a gente está tendo várias reuniões com algumas instituições ligadas, inclusive, à ONU, porque gostaram demais desse projeto de reutilização de água, captação de água, transformar uma comunidade, né? Que não é só a água, é toda aquela comunidade, todo aquele sistema que a gente já tinha conversado. E o pastor Mavi está lá na África com uma consultora lá e eu com uma consultora aqui. A gente está se juntando para que a gente consiga fazer um projeto lá, que a gente consiga implantar uma casa totalmente sustentável, voltado para a permacultura, onde as pessoas vão poder se alimentar e se autossustentar no seu ambiente familiar, dentro das suas residências.
Ótimo, excelente, que ideia fantástica. Mas, Daniel, aqui, última pergunta, prometo agora, como as pessoas interessadas em apoiar ou se voluntariar para Mobilize Já podem se envolver, tanto no Brasil quanto em África?
Bom, primeiro, me achando nas redes sociais, pode ser no meu perfil profissional mesmo, que é o Sarquiolo, @Sarquiolo, ou no @Mobilize, que também você me acha por lá, ou no 14 997 94 9093. Qualquer coisa que você puder ajudar, às vezes você é só um profissional na área de construção, um arquiteto ou um engenheiro, enfim. Às vezes a informação é muito bom a gente ter também. E trocar sempre figurinha. A gente fala aqui no Brasil trocar figurinha, né? E a gente vai trocando figurinha e sempre ajudando o próximo aí. E espero estar mostrando para vocês logo, logo a implantação desse projeto lá em Moçambique.
A entrevista com Daniel Sarquiolo nos mostrou o impacto significativo de suas iniciativas, tanto profissionais quanto sociais. Desde a fundação da Sarquiolo Design e Paisagismo até a cofundação da Mobilize Já, Daniel tem se dedicado a melhorar vidas e comunidades. Seu trabalho na Mobilize Já, especialmente no projeto de acesso à água potável em Iaras, interior de São Paulo, e o apoio a jovens saindo de abrigos, é inspirador. Apesar dos desafios, ele continua avançando graças a parcerias e ao apoio de pessoas que acreditam em sua causa. Daniel, obrigado por compartilhar suas experiências e visão conosco aqui no Fala África Voa. Seu trabalho é um exemplo poderoso de como a dedicação pode transformar vidas.
Eu que agradeço, espero que chegue para o maior número de pessoas possíveis. Nossa conversa foi um prazer. Espero logo estar aí te conhecendo. Espero que quando a gente faça uma implantação na África, você também vá lá pessoalmente ver. Eu acho que vai ser muito legal a gente estar junto em todos os momentos. Obrigado, viu?
Aqui é a Dani Steffi. Fiquem bem.